Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Sicredi Pioneira e Panvel. Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Olá, bom dia. São 6 horas e 36 minutos de uma manhã de tempo instável, em certos pontos da serra com chuva. Nesse momento não chove, mas a instabilidade, relâmpagos, é o que a gente nota aqui em Caxias do Sul, pelo menos onde trabalhamos em teletrabalho. Via casa, né? Todos os profissionais da Rádio Gaúcha Serra, aqui no bairro Rio Branco, onde estou nesse momento, temperatura 13 graus, relâmpagos na Grande Caxias é o que avistamos. Uma chuva que chega, uma chuva que sempre é bem-vinda, mas durante o programa nós vamos trazer mais informações, porque choveu e choveu muito. É um início de manhã com a temperatura em 13 graus, muitas informações para você até as 8 da manhã. A gente agradece sempre pela sua sintonia, que seja um dia de paz, de solidariedade e de tranquilidade, apesar de tudo. O WhatsApp da Gaúcha é o 996901220. Em nome de todos os profissionais, nós agradecemos pela sua companhia. Caxias do Sul, que permanece com bandeira laranja depois da decisão de ontem do governador do estado com vários recursos, entre eles da AMESNE, da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, pedindo e solicitando para que a bandeira laranja fosse seguida aqui na região da Serra. E o estado compreendeu isso e vai seguir para Caxias do Sul e a Serra com bandeira laranja e não bandeira vermelha. Babiana Munhol, bom dia!
Bom dia, Thales, bom dia, ouvintes. Essa umidade toda lembra que até pouco tempo atrás nós começávamos o programa sempre destacando a estiagem, mas nos últimos dias a gente tem visto bastante umidade, bastante chuva. Acho que deu uma aliviada, né? Mas claro que agora já no inverno, e nós passamos aí todo o verão com essa dificuldade de falta d'água. Mas meu destaque inicial é outro, é a questão dos empregos. Mais de 2.800 vagas de trabalho fechadas em Caxias em maio. A gente teve aí uma redução em relação a abril, o que indica que abril pode ter sido o pior mês. Mas a gente tem aí já, somando todos esses meses, 8.700 empregos perdidos em Caxias do Sul, somente em Caxias, porque tem também o impacto de toda a região. Então, meu destaque inicial é uma reflexão. Será que se tivéssemos feito um lockdown maior no início, não seria melhor do que esse abre e fecha que estamos sujeitos? Por que eu pergunto isso? Pois hoje nós estamos na bandeira laranja. Na sexta-feira será divulgada a nova rodada das bandeiras. E a bandeira vermelha está sempre batendo a porta. Então, será que se a gente tivesse parado de fato por um pouco mais de tempo, não poderíamos estar como outros países que fizeram isso e agora retomam atividades com o avanço do vírus controlado? Será que teríamos tanto desemprego? Porque se houvesse uma perspectiva de números melhores, as empresas demitiriam ou daqui a pouco as medidas de suspensão e redução de jornada seriam suficientes? Enfim, apenas reflexões para a gente começar esta terça-feira, Thales e ouvintes.
E fica essa questão sempre para pensar. E claro, né, a gente sempre trazendo esse pedido. Você vai trabalhar, está trabalhando, saia de casa com máscara, faça com que essa possibilidade de transmissão do vírus, do coronavírus, seja negado neste momento. Nós precisamos disso. Está chegando o Expresso de Notícias, quando são 6 horas e 40 minutos.
Expresso de Notícias.
O Brasil tem 58.314 mortes por Covid-19. O número de pessoas contaminadas saltou para mais de 368 mil, com um percentual de recuperação de 55%.
Com mais 23 mortes, Rio Grande do Sul registra 582 mortes por coronavírus.
O estado tem quase 26 mil pessoas contaminadas em 401 municípios, com percentual de recuperação de 80%.
Rio de Janeiro tem menor número diário de mortes por Covid-19 em 2 meses, com 39 casos.
O governo de São Paulo vai multar em R$500 quem for flagrado sem a máscara em áreas públicas. Loja que não exigir o acessório pagará multa de R$5.000.
Organização Mundial da Saúde alerta que pandemia está acelerando e longe de acabar.
Exército da China autoriza o uso de uma potencial vacina contra a Covid-19 em suas unidades.
Após análise de recursos, Piratini altera bandeiras em 3 regiões e mantém 6 áreas na classificação de risco vermelha.
Palmeira das Missões, Erechim e Caxias do Sul vão seguir na bandeira laranja a partir de hoje.
Santo Ângelo e Passo Fundo, que apresentam risco alto, vão adotar a bandeira vermelha ao lado de Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas, que já estavam com esta classificação.
Estado contará com mais 140 respiradores e vai ampliar a rede hospitalar pública.
Tribunal de Contas do Estado aponta possível fraude no pagamento do auxílio emergencial para quase 13 mil servidores públicos, estaduais e municipais.
Bolsonaro sanciona a chamada Lei Aldir Blanc, que garante 3 parcelas de ajuda no valor de R$600 para a classe artística.
Agora são 6h42, você está acompanhando o Expresso de Notícias na Gaúcha. Rio Grande do Sul fecha 32 mil postos de trabalho formais em maio e tem quarto pior saldo do Brasil.
Contas públicas fecham maio com saldo negativo recorde de R$126,6 bilhões, 9 vezes mais do que no mesmo período do ano passado.
Dólar abre a semana em baixa, cotado a R$ 5,42. A Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 2%.
Aposta de Lajeado no Vale do Taquari divide prêmio máximo da Loto Fácil, leva mais de R$190 mil.
Governo do Estado paga hoje nova parcela dos salários de maio e divulga calendário de junho.
Carlos Decotelli volta a negar plágio em dissertação e diz que continua no cargo. Posse do novo ministro da Educação, que aconteceria hoje, foi adiada.
Esse foi o Expresso de Notícias aqui pela Gaúcha Serra. Tempo instável, em alguns momentos com chuva, 13 graus a temperatura. Um bom dia para você que está na nossa sintonia. Sempre para Círculo, atendimento 24 horas. Para orientações sobre os sintomas do coronavírus, ligue 0800-723-1225. App Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Os patrocinadores oficiais do programa, sempre trazendo as informações aqui no 102,7. Bom, assunto de hoje, da repercussão também em pioneiro.com, jornal Pioneiro, RBS TV, desde o final da noite de ontem, quando o governador anunciou, né, a continuidade da bandeira laranja. Assim, a abertura do comércio segue para Caxias do Sul, enfim, os municípios aqui da Serra. Um recurso que foi encaminhado pela Amesne, foi decretado, se podemos dizer assim, pelo Estado como regular dessa análise e aprovado para a continuidade de bandeira laranja e não vermelha. E essa manutenção da bandeira laranja agradou os líderes políticos dos municípios aqui da Serra. O vice-prefeito de Caxias do Sul, Eloy Frisso, foi quem falou em nome da cidade e você acompanha aqui.
Olha, primeiro registrar um grande esforço, né, conjunto aqui de toda a região, puxado principalmente pela Amesne, né, pelo chamado Observatório Regional, do ponto de vista da gente criar as condições de colocar alterações significativas na análise dos índices, né, que levam as bandeiras, especialmente na ampliação de leitos de UTI, né, que para nós foi muito importante, e acho que isso foi levado em consideração. Significa dizer de que o trabalho dessas entidades, somados ao CORED, trabalho da nossa 5ª Coordenadoria de Saúde, também vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, possibilitou que se criasse as condições para se rever a bandeira. Então, ganha a cidade, ganha principalmente o nosso comércio, que seria muito prejudicado. Isso não significa absolutamente em nenhum momento que estamos desprezando os cuidados, né, e o direito à vida como um todo, né?
Essa manifestação do vice-prefeito de Caxias do Sul é de Eloy Frisso. Evandro Zibete é o prefeito de Carlos Barbosa e falou com a reportagem da redação integrada Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra.
A gente faz parte de um coletivo, né? A gente não tem como trabalhar de forma isolada dentro de um universo de 49 municípios, né? Nós temos aí cidades que saem de 500 mil para menos de 2 mil pessoas dentro do seu território, né, populacional. Então, isso é um trabalho que cada um vai ter que fazer a sua parte nesse momento, ter os cuidados, porque a gente vive em comunidade, a gente não vive de forma isolada, né? Depois que apareceu o coronavírus, todo dia é um desafio diferente.
Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin.
A gente está sentindo um comprometimento forte, a população atendendo aos nossos pedidos, lógico, com bastante exceções na nossa fiscalização, as nossas equipes estão na rua para coibir as aglomerações, todos os descumprimentos, mas no geral a população está cumprindo bastante, sabe? Uma minoria não pode fazer com que a maioria ela seja punida, né? Aí responsabilidade de uma minoria não pode ser o determinante de um grande número de pessoas, né?
6h46, você está ouvindo os prefeitos, né, aqui da região falando sobre essa continuidade da bandeira laranja. O prefeito de Farroupilha, Pedro Pedroso, também deixou sua manifestação.
O que nós reclamávamos que a gente não tinha chance de ajudar. Os prefeitos não tinham, né? A partir do momento em que nós montamos o Observatório Regional, que a gente pegou a Universidade de Caxias do Sul, que ela passou a nos ajudar nessa tabela, os municípios conseguiram identificar onde é que estavam os pontos fracos e a gente começou a ajudar, né? Porque é um trabalho, não é de um governo, é de todos. Uma pandemia não é uma culpa de um, não é o governo contra o povo ou vice-versa, são todos contra uma doença. E nós precisamos continuar trabalhando e cuidar da nossa saúde, e é esse o objetivo nosso aqui. Nós temos trabalhado muito por isso, e eu penso que a gente achou uma solução razoável. A gente está conseguindo identificar onde é o nosso problema maior e ajudar o governador a resolver.
Amadeu Boeira é o prefeito de Vacaria e colocou sua manifestação sobre o assunto.
Nós recebemos, ficamos felizes, né? Porque o povo precisa trabalhar também. Nós vamos botar algumas restrições no dia de amanhã a respeito de as pessoas não ficarem depois das 10 horas na rua, aglomeração e tal. Está no decreto, amanhã eu vou fazer uma restrição forte a respeito disso e deixar quem trabalha que continue trabalhando. Agora, quem não tem trabalho e quer estar na rua com aglomeração, nós vamos fazer restrições a isso.
Sobre esse decreto, né, quando ele se posiciona dizendo amanhã seria no dia de hoje, desta terça-feira. E Valdir Fabris, o prefeito de Guaporé.
Então, todo o comércio está bem preparado para receber, os clientes. O problema maior é o seguinte, são as aglomerações, são aquelas coisas aqui de semana, né? E nós hoje, independente da bandeira que acontecer aqui, nós já restringimos bebidas alcoólicas na via pública, praças, e isso aí tudo estamos dando um fechamento de bares no fim de semana, no sábado, no domingo, né? Independente da bandeira, porque o pessoal tá exagerando um pouco.
6h49, você acompanhou um rodízio aí dos prefeitos, vice-prefeito aqui de Caxias do Sul, Edir Eloy Frisso, falando sobre essa decisão da continuidade, a bandeira laranja para Caxias do Sul, para a região da Serra. O que você achou sobre esse assunto? Opine, 996901220, seu nome, deixe seu recado no WhatsApp da Gaúcha. 6h49, vamos à trilha sonora de hoje.
Dos tempos bons de outrora, quando eu vivia lá fora, na fazenda do Branquinho, foi a minha gaita, a minha
fada. Trilha sonora galponeira de hoje, uma homenagem a Gildo de Freitas, que se estaria entre nós, né? Faria aniversário, já teria compartilhado esse aniversário no dia 19 de junho. A gente também recorda dos grandes cantores e compositores nesta terça galponeira. Gildo de Freitas, né, que cantor, compositor, tradicionalista gaúcho, era conhecido como Trovador dos Pampas. Muitos dos nossos ouvintes podem reconhecer, né, por essa distinção. A maior parte de suas composições são autobiográficas, contando histórias pessoais e de detalhes da época em que viveu o trovador Gildo de Freitas, que morreu em 1982, aos 63 anos. trilha sonora que tem oferecimento de Casas Pagliarin. Aqui seu dinheiro vale mais. Temperatura em Caxias 13 graus, tempo instável com chuva em todo o Rio Grande do Sul e não diferente aqui na região da Serra, né? Umidade, mas uma chuva que veio em boa hora. Acima de tudo, também vale para a agricultura, mas é bom que ela venha sempre com calma. Gaúcha hoje para Círculo e Panvel. Daqui a pouquinho tem mais um intervalo e já voltamos.
Minha gaúcha, um anjo que Deus me deu, ela por mim já sofreu, mas ainda me admira.
Quem tem plano de saúde do Círculo conta agora com médico 24 horas todos os dias. Isso mesmo, através do serviço de teleorientação médica, você tira dúvidas por telefone a qualquer hora, sem sair do conforto da sua casa. Não perca tempo, venha para o Círculo e garanta mais segurança e tranquilidade para você, sua família e colaboradores 24 horas por dia. Ligue já para 0800-641-1234 e faça o melhor e mais completo plano de saúde. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
A Casas Pagliarin quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Pagliarin, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
Me chamo de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representa.
6:53, estamos de volta. Gildo de Freitas, na trilha galponeira de hoje, Eu Reconheço Que Sou Grosso. Grande sucesso de Gildo de Freitas. Temperatura nesse momento em Caxias do Sul, na marca dos 13 graus, e chove, chove forte. Pedi pro Adão dar um volume aí na mesa, olha. Vamos ver se a gente tem o som da chuva aqui, ó. O ouvinte pode ter essa sensibilidade, eu creio. Chove forte no bairro Rio Branco, em toda a cidade de Caxias do Sul, neste momento. Trilha sonora para Casas Pagliarin, aqui seu dinheiro vale mais. Babiana, os destaques dos jornais, conseguiu ouvir a chuva ou não?
Sim, consegui, e consigo ouvir aqui também, né, da minha casa, que toró é a expressão que a gente costuma utilizar, né, para quando chove assim com força. Pois bem, temos na capa do Pioneiro desta terça-feira a região da Bandeira Laranja. Estado recua, mas cobra ações mais enérgicas dos prefeitos. A foto de capa mostra orelhões aqui de Caxias do Sul. Operadoras poderão ser multadas pelos telefones públicos que ficam nas ruas inoperantes. E ainda o futuro da economia, os caminhos para o país retomar o crescimento. Dados do Caged mostrando que maio teve 2.800 vagas de trabalho encerradas. Operação do aterro está garantida até o fim do ano e prisão pode esclarecer os crimes em São Marcos, morte e sequestro, que nós abordávamos aqui em entrevista. Também no esporte, sequência da temporada, Ju confirma o sétimo reforço, Wellington Silva, e na área de cultura e diversidade em Garibaldi. Performista participa de evento virtual inédito na cidade, são os destaques de capa do Pioneiro. Vamos agora à capa de Zero Hora, que também destaca o desemprego. Rio Grande do Sul fecha 32 mil postos de trabalho em maio, é o quarto pior saldo do país. E uma imagem de capa também chama a atenção, a neve sem turistas em Bariloche. Tem ainda outra foto mostrando o alerta de Canoas. Dois dias após ampliar o número de leitos de UTIs para coronavírus, o município da região metropolitana atinge recorde de hospitalizações em tratamento intensivo e se aproxima do esgotamento. E ainda, a Palmeira das Missões, Caxias e Erechim seguem na bandeira laranja. Internações por Covid em UTIs da capital sobem 38% em uma semana. Informações falsas em currículo desgastam candidato a ministro. E 25% dos habitantes de São José do Herval receberam R$ 600.
6:56, Gildo de Freitas, na trilha sonora galponeira de hoje. Nós teremos também hoje uma entrevista com o delegado da Receita Federal de Caxias. Hoje é o último dia, pessoal, para a declaração do Imposto de Renda. Se você quer deixar alguma pergunta, por favor, 99690-1220. Na medida do possível, a gente também lembra. Tem vários ouvintes já deixando seu contato. Antes disso, nós vamos ao Serra de Negócios.
Serra de Negócios.
Thales?
Fabiana.
O restaurante Vivace, do Shopping Prataveira, que há 21 anos funciona ali, está encerrando as atividades hoje. E em menos de uma semana é o segundo serviço de buffet tradicional que fecha as portas aqui em Caxias em função da pandemia. No domingo, Colina Grill fechou. E nós conversamos ontem com o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, o Vicente Perini, e ele disse que agora estão aparecendo os primeiros restaurantes fechados, mas que a tendência é de que este número aumente. Ele cita o fim dos benefícios do governo federal, como a redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho e prorrogação de impostos, como um dos movimentos que indicam a piora de cenário. E, além disso, destaca os financiamentos de difícil acesso e a bandeira vermelha sempre batendo a porta, é aquilo que eu comentava no início, estamos na laranja, mas sexta-feira tudo pode mudar outra vez. E ele destaca que a maioria que está se mantendo é porque fez empréstimos para poder ficar aberto sem a ajuda do governo, mas que a situação está bem complicada. Ele, inclusive, destacou, não temos mais condições de trabalhar desta forma. Outro destaque é os 10% da última hora. O que é esses 10% da última hora? É a média de contribuintes que deixam para enviar a documentação hoje, o último dia do prazo. Isso a gente viu ontem com os números de Caxias e Serra, e se mantém mesmo que neste ano a gente tenha tido aí mais tempo para declarar, porque houve, né, a prorrogação que era final de abril, passou agora para o final de junho. E aqui um destaque, né, do diretor operacional da Fortus Group, que é especializada na área tributária, o Ivanir Aguiar, destaca que se estiver faltando uma documentação, não deixe de entregar, exclua aquele item que está dando erro, retifique depois, mas evite a multa mínima, R$ 165,00, e ela pode chegar até 20% do imposto devido. São os destaques de economia, Thales.
Tá certo, 6:59 também será essa questão de declaração, nossa entrevista de hoje. Em Caxias, 13 graus, em Bento, 13,5 graus, Serafina Correia agora 12,6 graus, Canela 12,4, Vacaria 12,7, Cambará do Sul 11,6 graus. O Gaúcha hoje para Círculo. Atendimento 24 horas para orientações sobre os sintomas do coronavírus. Ligue 0800-723-1225. E o app Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você! Gildo de Freitas, trilha galponeira desta terça-feira.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Esse é o plano. No sinal, 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Entidades empresariais comemoram permanência de Caxias do Sul na bandeira laranja. Marcelo Munhol.
Entidades empresariais de Caxias do Sul comemoram a permanência na bandeira laranja, que é a classificação do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Renato Corso, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, o CDL, diz que, abre aspas, a permanência na classificação dará um respiro às empresas em meio ao cenário devastador causado pela recessão econômica. Fecha aspas. Já Idalice Manchini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul, Sindilojas, defende que idosos e crianças, principalmente, devem ser preservados porque não há segurança para realizar passeios na área central da cidade ou em centros comerciais. E Paulo Spagnoli, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região, CIMEX, justifica que se a região tivesse sido classificada como bandeira vermelha, demandaria tempo e dinheiro, custos que muitas empresas não conseguiriam cobrir neste momento.
7:01, Caxias e Bento registram novas mortes por coronavírus. Cristiano Daros.
A Serra Gaúcha registrou mais duas mortes por complicações causadas pelo coronavírus na segunda-feira. Em Caxias do Sul, um homem de 46 anos acabou falecendo e, segundo a Secretaria da Saúde, ele sofria de tuberculose. Este homem não está na contagem do Estado, pois o óbito foi confirmado no final da tarde e deve entrar na contagem da Secretaria Estadual da Saúde nesta terça-feira. Já Bento Gonçalves, a vítima é uma idosa de 87 anos que estava internada na UPA de Bento desde o dia 22 de junho. Segundo o Comitê de Atenção ao Coronavírus, ela também sofria de outras comorbidades. Assim, a região nordeste do Rio Grande do Sul já contabiliza 85 vítimas fatais desde o início da pandemia.
Mais de 2.800 vagas de trabalho foram fechadas em Caxias do Sul no mês de maio. Matheus Frazão.
Pelo terceiro mês consecutivo, Caxias do Sul amargou o saldo negativo na balança do mercado de trabalho referente a maio. Foram fechadas 2.887 vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Ao todo, o período registrou 2.022 admissões contra 4.909 demissões. Apesar do número alto, os 2.887 postos representam uma desaceleração de 43% do desemprego em comparação a abril, quando foram fechadas 5.098 vagas. Em março, o primeiro mês com impacto da pandemia na economia, foram 715 postos perdidos. Por setor, a indústria foi a mais impactada em maio, com saldo de menos 1.820, seguida de serviços, com menos 773, e comércio, menos 193. Outros municípios da Serra também tiveram resultados negativos em maio. Bento Gonçalves com perda de 643 vagas, Farroupilha com 306 e Vacaria 1.250. No estado, o fechamento de empregos alcançou 32.106 no saldo entre demissões e admissões e no país foram 331.901 vagas fechadas.
O Tribunal de Contas do Estado aponta possível fraude no pagamento do auxílio para quase 13 mil servidores públicos do Rio Grande do Sul. O Brasil tem 58.314 mortes por Covid-19. Número de pessoas contaminadas saltou para mais de 368 mil, com percentual de recuperação de 55%. A Organização Mundial da Saúde alerta que a pandemia está acelerando e longe de acabar. Caxias do Sul irá receber 5 respiradores do Ministério da Saúde. Juliana Bevilacqua.
O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta segunda-feira. O estado vai receber 140 respiradores e 5 deles serão destinados ao Hospital Virvi Ramos. Em Canela, o Hospital de Caridade vai ganhar 3 unidades. Os equipamentos chegaram ao estado no domingo e, ao longo da semana, a Secretaria da Saúde vai definir quais municípios receberão os respiradores. Do total de 140, 112 respiradores já estão com destino definido. Na primeira quinzena de junho, o estado recebeu 130 respiradores, também do Ministério da Saúde, que começaram a ser distribuídos aos hospitais gaúchos. No total, o governo federal já enviou 270 respiradores.
O governo do estado paga hoje nova parcela dos salários de maio e divulga calendário de junho. Bolsonaro sanciona a lei que dará auxílio emergencial para o setor cultural. 7:05, esse é o Direto ao Ponto para pós-graduação UX. Leve sua carreira mais longe, acesse ux.br e saiba mais. Caxias registrou 40% dos novos casos do coronavírus da região durante a segunda-feira. Cristiano Daros.
A cidade de Caxias do Sul registrou 59 exames positivos para o coronavírus nesta segunda-feira. Isso corresponde a 40% de novos casos em toda a Serra Gaúcha na segunda. O município chegou a 1.072 moradores que tiveram a Covid-19, sendo que 622 são recuperados e outros 434 estão com a infecção ativa, sendo que deles 16 estão internados em UTI. Já na região, que totaliza 5.565 pacientes de coronavírus, Bento Gonçalves segue com a maior incidência até o momento. 1.166 moradores já contraíram o vírus, só que 938 são considerados recuperados.
Chove em Caxias do Sul, temperatura 13 graus. Quarto paciente que recebeu plasma convalescente é o primeiro a receber alta hospitalar em Caxias do Sul. Carolina Freitas.
O caxiense Carlos da Silva Borges, de 40 anos, recebeu alta hospitalar exatamente 2 semanas após receber a transfusão de plasma convalescente no tratamento contra o coronavírus no Hospital Virvi Ramos. Conforme o hospital, ele não está mais com a doença ativa, por isso foi liberado para ir para casa nesta segunda-feira. Depois de terminar o ciclo de alguns medicamentos que ele está fazendo uso e conseguir ficar totalmente sem a necessidade de oxigênio, foi possível viabilizar a alta. Ao sair do hospital, ele também carregava um cartaz escrito "Eu venci a Covid-19".
7:07, temperatura em Caxias 13 graus, tempo instável, momentos chove mais forte, outros mais fraco, mas a estabilidade do tempo. Como fica o dia hoje, Cleocum?
Amigos da Gaúcha, previsão indicando uma quantidade grande de umidade ainda para o período da tarde, porque a gente tem durante o período da manhã um tempo bastante chuvoso, e essa instabilidade, essa umidade segue ainda durante o período da tarde, talvez com chuvas menos intensas, mas por enquanto não passa de um talvez, porque a tendência é que essas chuvas mais expressivas venham a se deslocar um pouco mais para o norte do estado, e a gente tenha na divisa com Santa Catarina volumes de chuva maiores ao longo do dia de hoje. Então o pessoal tem que ficar um pouco atento com relação ao comportamento do tempo e, é claro, com relação ao comportamento das temperaturas aqui na região. De uma maneira geral, muita umidade, muita nebulosidade tomando conta das mais diversas áreas do estado. Hoje o que domina são as nuvens, amanhã também muitas nuvens. O sol está difícil de aparecer tanto hoje quanto amanhã. O sol deve reaparecer na quarta-feira, na metade sul ainda pela manhã e na metade norte durante o período da tarde. Então, muita atenção com relação à minha preocupação são as chuvas mais intensas que acontecem em alguns pontos e que podem trazer transtornos muito, digamos assim, ruins para a população, principalmente perímetro urbano. No meio rural, os transtornos geralmente não são tão expressivos, mas fiquem atentos aí com relação a trovoadas e principalmente alguma queda de raio. O vento pode acontecer também, mas sei lá, não há uma situação assim que me chame muita atenção. O que me chama mais atenção são as trovoadas. Abraço a todos, com a previsão do tempo, Cleocum.
7:09, do tempo para o trânsito. Sempre nas informações do trânsito, Rede Encomendas. Sua encomenda mais rápida, André Fiedler.
E é justamente para a chuva que se chama a atenção nesse momento, né? Nesse início de manhã. Como o tempo está carregado, ainda está bastante escuro, a pista está molhada porque o tempo está bastante instável, né? Em alguns momentos chove forte, em outros momentos para de chover, mas isso acaba também prejudicando, atrapalhando o motorista, já que em alguns pontos também, em alguns momentos de chuva mais forte, também se prejudica a visibilidade. E a chuva da madrugada também causou problemas em semáforos aqui em Caxias do Sul. São pelo menos 3 cruzamentos, na rua 20 de setembro com a Garibaldi, na área central, na Pio 12 com Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Pio 10, um cruzamento bastante importante do bairro, e na rua Visconde de Pelotas com a rua São José, mais próximo também da agência do INSS. Então atenção para quem circula por esses pontos, a equipe de semáforos da prefeitura já está nas ruas para fazer esse conserto, mas em alguns casos também é problema de energia e aí é preciso aguardar por equipes da RGE fazer o conserto da rede.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Eu destinei um passeio domingo muito cedinho. Peguei o meu violão e fui para o mato sozinho. Descobri uma figueira com galho cheio de ninho e passei a manhã inteira.
História dos Passarinhos, com Gildo de Freitas. Hoje, nossa homenagem a Gildo de Freitas, que estaria de aniversário neste mês de junho, dia 19, mais precisamente, a recordação dessa grande voz do cenário gaúcho e tradicionalista. 7:11, é um círculo que está com a gente para atendimento 24 horas para orientações sobre os sintomas do coronavírus. Ligue 0800-7231-225. Atualize sua carteira de vacinação na Panvel, salas de vacinas com amplo horário de atendimento e farmacêuticos especializados. Acesse panvel.com/vacinas. Panvel, bem você. 7:11, Babiana Munhol, há tempo para os nossos recados de ouvintes no 996901220. Daqui a pouquinho nós temos mais a reportagem.
Para repassar alguns dos recados, porque são muitos os que chegam nesta manhã de terça, começando aqui pelo recado do nosso ouvinte, Rafael. Ele destaca que o que ouviu mais cedo dos prefeitos é tudo que ele queria ouvir. O povo reclama e não faz o mínimo, o básico para se prevenir. Tem também aqui o Marcos de Caxias. Acredito que o governador tem olhado para a arrecadação do ICMS para liberar a bandeira laranja. O Jandir Piloto, de Caxias. A Serra colocando os interesses econômicos acima da preservação de vidas. Como pode tantos prefeitos irresponsáveis? Como pode um governador desse jeito? Total falta de uso da ciência para tomada de decisões. Tem mais ouvintes aqui participando. Cleito, no bairro industrial de Caxias, dois assuntos. Não deu para elogiar ainda, mas seguem os buracos na entrada do bairro. E depois, pergunta, estamos brigando pela bandeira laranja ainda e felizes? Vejam o exemplo de Bagé, todos fizeram sua parte. Ainda tem aqui outro ouvinte, o Felipe, que participa. Tem um pequeno comércio e simplesmente não tenho mais a quem recorrer. Acho ineficiente o fechamento no domingo, o dia em que podemos respirar um pouco e vender mais, já que muitas pessoas estão em casa e ainda como podem as farmácias estarem vendendo até pão? Sei que há uma pandemia, mas também a política. Obrigada e bom programa. Tem também aqui mais uma participação do Zago. Ele que está reclamando de um buraco, inclusive chegou a mandar foto para a gente verificar a situação. Ele disse que foi buscar a neta e há 3 meses ele vê um buraco na rua Travessão Solferino com a João Sobrinho, e que foi buscar ela essa semana novamente, contatou a prefeitura que não consertou o buraco e está cobrando então irresponsabilidade da prefeitura. Se um carro cai nesse buraco ou uma moto, quem pode responsabilizar? Sabem cobrar IPTU, IPVA, mas não conseguem resolver esse problema do buraco. E realmente é uma cratera aqui pela foto que o Zago nos encaminha. E não é só em rodovia, né? A gente tem esses casos que são em trechos urbanos bastante movimentados, caso, né, dessa foto. Sim. Aqui que chega no nosso WhatsApp, Thales.
Obrigado. 7:14, a participação dos nossos ouvintes no 996901220. Bom, hoje é dia... terça-feira, e é dia de série especial, a série Futuro da Economia. Desta vez o assunto é macroeconomia. Em relação à série de reportagens, né, dentro da proposta do jornalismo de soluções, que busca projetar cenários do pós-pandemia sobre temas como trabalho, gestão, negócios e produção. Em relação a essa série que você está acompanhando aqui no Gaúcha Hoje, publicando no impresso, no online, nas terças e quintas-feiras, no jornal Pioneiro. Hoje, com Marcelo Munhol.
Na terceira reportagem da série Futuro da Economia, o assunto é macroeconomia. Os entrevistados são Flávio Hittmann, chefe financeiro da Veritas Capital, formado em administração de empresas com especialização em economia, mercado financeiro e de capitais, e também o economista Márcio Pochmann, professor titular no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Hittmann defende a linha de condução neoliberal e diz que não há como fugir do modelo expansionista, cujo objetivo é aumentar a liquidez de moeda e reduzir os juros, estimulando a economia. Por outro lado, Pochmann é um crítico do neoliberalismo. Ele sugere uma guinada na condição econômica para um modelo adotado pela teoria quantitativa da moeda, que consiste na emissão de dinheiro para estimular o poder de compra da população.
Obrigado, Marcelo Munhol, que trouxe mais uma parte da série, né, de reproduções das reportagens especiais que você também encontra nas terças e quintas-feiras através do pioneiro.com e no jornal Pioneiro. São reportagens, né, que estão trazendo, como hoje, uma matéria sempre especial para a série Futuro da Economia. E como é importante a gente pensar também em propostas, né, que levam a um jornalismo de soluções, da busca de se projetar cenários do pós-pandemia sobre temas como trabalho, gestão, negócio e produção em relação às matérias aqui também de forma conjunta com o Gaúcha Hoje da Rádio Gaúcha Serra. Na sequência vem Flávia Anual com o Geração Saúde e depois o comercial atualizando os nossos patrocinadores. Já já estaremos de volta.
Hoje eu estou nesta prisão e nunca mais foi no meu ninho.
Manter a atividade física nesse período de quarentena pode ser difícil. A necessidade de estar em casa realmente favorece o sedentarismo. Mas é possível fazer exercícios mesmo sem poder sair. Há diversos estudos mostrando que a prática de atividade física colabora para o bem-estar. E se você não sabe por onde começar, uma boa dica é acessar uma publicação feita por especialistas e disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O material gratuito está disponível no site coronavírus.cardiol.online. O nome do documento é Como Cuidar do Seu Coração na Pandemia do Covid-19.
Ficar em casa anda fazendo bem, especialmente pra vovó e pro vovô. Precisando da Panvel, é só dar um alô.
Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Operação Zero Estoque DR Sul. Compre seu Nissan ou Renault Zero online sem sair de casa. Confira. Última oportunidade sem IOF. Troco na troca. Prestações para começar a pagar só em 2021 ou pagamos as 12 primeiras parcelas. Consulte condições e ofertas no site drsul.com.br e negocie online ou pelo WhatsApp. No trânsito, dê sentido à vida.
O momento é delicado e nós da BRF
entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Sete horas e 20 minutos, já estamos de volta à Gaúcha hoje, numa manhã de tempo instável, com forte chuva nesse momento. Muita atenção a você, condutor, que está trafegando pelas ruas, pela região central, pelos bairros, pelo interior de Caxias do Sul e também pelas rodovias que cortam a nossa cidade. É uma chuva intensa, com neblina também. É um dia propício, favorável, né, com as estatísticas que aí chegam até a gente para a questão de acidentes. Então tenha muito cuidado no trânsito para que você evite acidentes e também gravidades em termos das pessoas que nos acompanham, né? 7 horas e 21 minutos, a temperatura é de 13 graus em Caxias do Sul. Gaúcha hoje para Círculo, atendimento 24 horas para orientações sobre os sintomas do coronavírus, ligue 0800 7231 225 e o app Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Segmento de entrevista de hoje, nós vamos conversar com o delegado da Receita Federal aqui de Caxias do Sul, Nilson Somavilla, porque nesta terça-feira encerra-se o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2020. É um ano atípico, com prazo estendido em função da pandemia de coronavírus. E para tirar as principais dúvidas dos ouvintes, nós vamos conversar então com o delegado regional da Receita, melhor, federal, aqui em Caxias do Sul, Nilson Somavilla Primo. Delegado, muito bem, obrigado pela sua participação. O senhor já tem em mãos um percentual de declarações entregues até agora, até neste momento. Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Babiana.
Bom dia.
Até o final da noite de ontem, às 24 horas, nós tínhamos na nossa jurisdição da Delegacia de Caxias do Sul mais de 270 mil declarações já entregues, num percentual de 95% das declarações previstas. Também na delegacia, só na cidade de Caxias do Sul, nós estávamos já com 21.900 declarações entregues, fazendo um percentual de 94,5%. Então, podemos assim dizer que 5% dos contribuintes têm o dia de hoje para fazer a entrega das suas declarações.
Esse percentual entre 5% e 10% está na média, na comparação com outros anos, mesmo que esse ano a gente tenha tido um prazo maior para a declaração?
Eu diria que até esse ano a entrega o fluxo dela está um pouco melhor. Assim, nos últimos dias ficaram menos declarações para serem entregues. Nós tivemos anos até nos últimos dois dias, tinha 15% das declarações para serem entregues. Esse ano o fluxo está um pouco melhor. É lógico, em consequência da prorrogação desses dois meses para entrega, né?
É importante salientar, delegado, são questões que muitas pessoas sabem, mas outras nem tanto. Quem deve declarar, né, sempre aquelas regras gerais e a documentação, onde fazer bem uma prestação de serviço, assim, né?
É. Então, a gente sempre é bom reprisar, por mais que não houve alterações nas obrigações com relação ao ano anterior. Então, aqueles contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, ou receberam rendimentos isentos, não tributáveis, ou exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000 em 2019, que obtiverem qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou imóveis, os contribuintes que porventura tenham alienado alguns bens. Para a atividade rural, é importante que a nossa região aqui tem bastante atividade rural, que tiveram receita bruta em valor superior a R$ 142.798. Também aqueles contribuintes que já fizeram declarações nos anos anteriores e que têm bens e direitos superior a R$ 300.000, e se enquadram também nas obrigações da entrega da declaração do imposto de renda. A documentação que o contribuinte deve utilizar, ele deve utilizar todos os seus comprovantes. Além de utilizar, ele deve guardar esse documento por cinco anos, né? Os comprovantes de rendimentos, os blocos de produtor, recibos de médico, de clínicas, de hospitais, as mensalidades escolares, são sempre aqueles documentos, então, para ele poder, se um dia a Receita Federal chama ele, para ele poder comprovar, então, aquelas informações que ele colocou em sua declaração.
Com a defasagem da tabela do imposto de renda, muita gente que não tinha de declarar agora tem. Qual é a documentação principal para essas pessoas, elas terem aí essa declaração em dia?
Normalmente é o comprovante de rendimentos, né? Que ela ou o profissional autônomo que prestou o serviço, lá que informou lá no que prestou o serviço à pessoa física, que ele vai ter que fazer, já ter que todo mês preencher o carnê-leão lá. E no caso de quem trabalha para empresas, o comprovante de rendimentos, né? Então esses são os documentos básicos que ele vai receber da empresa, esse comprovante de rendimento, e vai verificar lá se ultrapassou os R$28.559, então vai fazer a sua declaração. E os meios que ele pode fazer a sua declaração, ele pode utilizar o PGD da Receita Federal, que ele baixa no site da Receita, ou então utilizar através do smartphone o Meu Imposto de Renda, que ele baixa esse aplicativo e pode fazer a sua declaração pelo próprio aplicativo.
Em relação às declarações hoje, tem aquela situação, né, delegado, do jeitinho brasileiro de deixar sempre para a última hora, né? Vários anos aí a própria rede, né, no país, ela teve alguns problemas. O senhor acredita que hoje, mesmo aqui para Caxias do Sul, a gente pode ter a possibilidade de, claro, momentos de maior estabilidade, mas também outros nem tanto, não deixar para a última hora, né?
Recomenda sempre não deixar para a última hora, mas pelo histórico dos últimos anos, o contribuidor não tem tido problema para entregar a declaração, mesmo que seja um volume alto. Porque a Receita tem alguns procedimentos que ela, até as reuniões nossas, que normalmente a gente faz pelo Teams da Microsoft, que são reuniões que a gente faz quase que diariamente com servidores de todo o Brasil, chegando até a ter 2 mil, 3 mil servidores por reunião. Na data de hoje ela foi suspensa, né? Então, exatamente para não sobrecarregar a rede e ficar a rede disponível para que os contribuintes entreguem sua declaração. É importante frisar que, porventura, o contribuinte não tenha toda a sua documentação necessária para entregar a declaração, mesmo assim ele transmite a sua declaração. Depois, lá para frente, ele faz a correção dela. Com isso, ele vai evitar aquela multa mínima de R$ 165,00, ou então a multa de 1% do imposto devido, chegando até 20%.
E quem perde esse prazo? Qual é a multa?
Tá, a multa mínima é R$ 165,74, ou 1% do valor do imposto devido, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido, depende do número de meses. Então, é 1% ao mês, podendo chegar até 20%.
Delegado, desse percentual que o senhor falou de pessoas aí que está quase se atingindo, né? Mas tem um percentual que não vai ser atingido, que é aquele menor percentual ali dos 5% a 10%. Dentro desse parâmetro, quem está no problema? São declarações, eu diria assim, dentro daquele próximo do 28 mil, por aí, ou são grandes valores? Quem fica mais nesse percentual, hein?
Quem fica nesse percentual normalmente são aqueles contribuintes que têm imposto a pagar. Aqueles que têm imposto a receber, normalmente ele entrega suas declarações já desde o início do prazo para poder receber nos primeiros lotes. Assim, nós já estamos, agora hoje já está sendo pago o segundo lote, nesse ano que foi antecipada a restituição, que começou ainda no mês de maio, a restituição, e normalmente sempre começava no mês de junho. Então, quem deixa para a última hora são aqueles contribuintes que, porventura, mas eu não tenho que declarar, de repente ele ouve, mas tem que declarar porque recebeu acima de 28 mil, daí ele corre atrás para pegar a documentação, ou aqueles contribuintes que têm imposto a pagar, e daí ele vai deixando para a última hora porque tem que pagar.
Uhum. Aproveitando esse momento que eu estou com o delegado, queria contar com a gentileza dele. Como é que tem sido o delegado nos últimos tempos aqui para Caxias do Sul? Eu não sei se o senhor tem em mãos ou em mente, talvez, essa informação. Questão de apreensões, né, por parte da Delegacia da Receita aqui em Caxias do Sul, ações de contrabando, situações que são recolhidas, pessoas encaminhadas à justiça. O senhor pode nos dizer alguma coisa? Eu já lembrei dessa situação e por isso queria aproveitar esse momento.
A situação em vista da pandemia, ela tem intensificado as apreensões referentes a contrabando. Tá? Em todo o Brasil, o nosso percentual tem aumentado já em torno de 15% com relação ao mesmo período do ano passado. Só aqui na região de Caxias do Sul, da Delegacia de Caxias do Sul, nós tivemos um aumento de mais de 30% das apreensões. Em questão de 2 dias, a nossa Polícia Rodoviária, que faz um trabalho brilhante nesse sentido, ela tem apreendido cigarros, uma quantidade bastante considerável. Também a 10ª região fiscal aqui do Estado do Rio Grande do Sul tem apreendido muito bebidas. Principalmente bebidas e cigarro têm aumentado consideravelmente. Então, O crime, digamos assim, ele não se preocupa com a pandemia. Ele está funcionando e está funcionando bastante. Então, a gente está monitorando, todo o nosso sistema de repressão está trabalhando fortemente, independente de feriado ou domingo, para tentar inibir esse processo criminoso.
Quer dizer, em relação ao contrabando no país, em termos de apreensões, que é de 15%, aqui em Caxias é o dobro?
É, aqui em Caxias as apreensões foram bem significativas, porque a gente pegou ultimamente foi 2 carretas de cigarro, questão de diferente de 2 dias.
Então, são ramificações de quadrilhas?
É uma que a última que a gente pegou, já foi pego num depósito, ali em Forqueta, né? Uhum. Então tinha uma grande quantidade de cigarro numa carreta e a outra foi apreendida aqui em Bento Gonçalves pela Brigada Militar, pela Polícia Rodoviária, teve outra apreensão em Caxias, então está sendo com bastante frequência as apreensões aí.
Depois da apreensão, essas cargas, elas são destinadas a Porto Alegre ou elas são incineradas, dadas fim aqui em Caxias?
Nós temos um contrato de destruição de cigarro. Essa carreta, ela entrou, foi pegada de noite. No dia de manhã, a gente já levou para Nova Santa Rita. Lá a Nova Santa Rita, que tem um contrato conosco, que faz a destruição do cigarro. E eles transformam esse cigarro, ele é incinerado, esse cigarro vira cinza que é adicionado na fabricação de cimentos. Tá? Então, toda a 10ª região fiscal, o procedimento é esse. Os cigarros são imediatamente destruídos em Nova Santa Rita, mesmo que o processo de aplicação da auto infração para o contribuinte que foi pego com o cigarro e o perdimento do veículo, nesse caso o contrabandista também perde o veículo, ele tem um fluxo dele normal, mas o cigarro ele é imediatamente destruído, até porque para ter mais segurança com relação à guarda desses veículos com cigarro, né? Porque uma carga de cigarro dessa, uma carreta, ela pode, a valor de mercado aí, valer até 3 milhões de reais.
É muito dinheiro, muito dinheiro. Delegado da Receita Federal de Caxias, Nelson Somavila. Delegado, muito obrigado sempre por estar com a gente, viu? Nós estamos à disposição da própria Receita para qualquer informação e, acima de tudo, por hoje, pela manhã, acordar um pouco mais cedo, aí agradecemos.
Tá, agradecemos também a oportunidade que nós temos de transmitir essas informações aos contribuintes. Obrigado, Tarso, obrigado, Fabiano.
Fabiano. Valeu, 7h34. Essa manifestação, então, portanto, né? Hoje, todo mundo que ainda não fez declaração do imposto de renda, porque senão depois cai no leão, né? Aí vem outras e tantas dificuldades. E, além disso, né, Babiana, hoje também é o último dia de vacinação, né? vacinação contra a gripe, influenza. Então, quem ainda não o fez, faça. Vem aí um inverno rigoroso, como hoje, por exemplo, frio a semana passada, calor, enfim, sempre é bom a prevenção.
7h35. Eu fiz ontem a vacina, fui no posto de saúde aqui do bairro São Leopoldo e no horário que eu cheguei tinha pouca gente, foi bem tranquilo para fazer a vacina, disse que no final de semana o movimento estava maior, então daqui a pouco é uma boa oportunidade para quem ainda não se vacinou.
É isso aí, fica o recado da Babiana também. 7h35, intervalo e já voltamos.
Esta figueira, meus amigos, fica na esquina do Forte com Assis Brasil. Estares modificado, te vejo assim tão cercada de casas de moradia.
Hora certa, Sindiserve, resistir, conquistar e avançar.
7h36.
Municipalizar faz bem à saúde. O serviço de urgência e emergência, como a UPA Zona Norte, deve ser gerido pelo município. Isso representa mais transparência, maior aproximação com os usuários e controle dos investimentos dos recursos da população. O Sindiserve defende a municipalização e isso significa lutar para que todos tenham acesso a um serviço de saúde público gratuito e de qualidade. Saiba mais em sindiserve.com.br. A Casas Palharim quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Palharim, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
Quem tem plano de saúde do Círculo conta agora com médico 24 horas todos os dias. Isso mesmo, através do serviço de teleorientação médica, você tira dúvidas por telefone a qualquer hora, sem sair do conforto da sua casa. Não perca tempo, venha para o Círculo e garanta mais segurança e tranquilidade para você, sua família e colaboradores 24 horas por dia. Ligue já para 0800-641-1234 e faça o melhor e mais completo plano de saúde. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Somente até este dia 30 você pode renovar sua casa em 10 vezes sem juros ou fazer uma negociação imbatível à vista na Elevato. Aproveite esta oportunidade e garanta sua obra com preços extremamente reduzidos, negociados direto com os fabricantes ou paguem até 10 vezes sem juros. Estamos online e com nossas lojas abertas. Elevato, sua casa, nossa causa.
FM, AM, mobile, streaming, internet, impresso, evento, ativação, Sky, Net, Claro TV. Você consome o conteúdo da Gaúcha em todas as plataformas, a hora que quiser, onde estiver.
Quero deixar uns pedidos, já gravem bem na memória. Quando eu ir para o céu, que findar a minha história.
7 horas e 39 minutos, pedidos de um gaúcho na trilha, trilha que está hoje sendo do Gaúcha Hoje para a trilha galponeira, né? Aqui para Círculo, atendimento 24 horas para orientações sobre os sintomas do coronavírus, ligue 0800-723-1225. Atualize sua carteira de vacinação na Panvel, salas de vacinas com amplo horário de atendimento e farmacêuticos especializados. Acesse panvel.com/vacinas. Panvel, bem você, Gildo de Freitas.
Agora vou declarar.
Senhora de Casas Palharim, aqui seu dinheiro vale mais. Chove, chove forte em Caxias do Sul. Muita atenção que você, a você que está no trânsito nos acompanhando. né? Em relação também ao trânsito, né? Ouvinte informa carro caído em Valeta, em frente à empresa Menon, na RS-122. Então, muita atenção para você que trafega neste trajeto. Previsão do tempo, 13 graus em Caxias. E aí, Cléo, como fica no restante do dia a Serra?
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos, apesar da chuva. Previsão indicando uma quantidade grande de massa de ar mais úmida tomando conta do estado, mas como a gente já havia colocado para vocês, a terça-feira seria bem chuvosa. E principalmente nesta madrugada, em várias partes do estado choveu muito. A expectativa é de mais pancadas de chuva ao longo do dia nesta terça-feira, tanto agora pela manhã quanto durante o período da tarde. Chove forte em alguns momentos do dia. E isso deve trazer alguns transtornos ao estado, principalmente quando essas chuvas mais intensas ocorrem em perímetros urbanos. Quando elas ocorrem na área rural, os transtornos até são um pouco menores. Mas quando essa chuvarada toda acontece no meio urbano, a situação é bastante complicada. E é essa situação bastante complicada que a gente tem pela frente ao longo do dia de hoje. Muita umidade, muita nebulosidade, um tempo bastante fechado tomando conta do estado. Chove amanhã, embora a expectativa seja uma chuva de menos intensidade, mas mais pancadas de chuva na quarta. Quinta-feira tem chuva ainda, pelo menos no norte do estado do Rio Grande do Sul, durante boa parte do período. A gente tem ainda sexta-feira, aí sim, quinta-feira, entre a tarde e a noite, entra um ar seco que vem do sul e tira a chuva do estado. Sexta-feira está com tempo seco. A gente não tem uma definição ainda com relação ao final de semana. A única coisa que a gente tem de previsão é que vai estar muito gelado. Pode chover? Pode. Mas vamos aguardar, vamos esperar chegar mais perto. Amanhã já deve haver uma definição melhor quanto à chuva ou não. Já que quanto ao frio, a definição está feita. O frio será muito forte por aqui. Fiquem atentos com relação ao comportamento da instabilidade no estado entre hoje e amanhã, principalmente hoje, porque transtornos vão acontecer em função do excesso de chuva que a gente tem previsto para várias partes do estado do Rio Grande do Sul. Previsão de manter temperaturas baixas, mas não muito frio ainda. O frio vai aumentar quando parar a chuva na quinta-feira. É por isso que a sexta-feira deve ser bem gelada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muita atenção com relação a essas instabilidades de hoje. Um abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Muito obrigado, Cléo. 7h42, então muita atenção, tem chuva até quinta-feira. Trânsito, Rede Encomenda, sua encomenda mais rápida. Tem André Fiedler trazendo informações sobre o trânsito e também o acompanhamento, né, das lotações, a parte interna das lotações, número de gente, muito grande essa participação nos ônibus da Visate nessas primeiras horas da manhã. André, bom dia.
Olha, Thales, bom dia a todos. Eu falo aqui da Rua Moreira César, no bairro Pio X, que é um corredor de algumas linhas da Zona Norte, linhas importantes da Zona Norte. Eu vim nesse ponto justamente para acompanhar especialmente a linha Fátima e também Parque Oasis, que eram algumas que a própria Secretaria de Trânsito havia identificado problemas. Temos boas notícias nessa manhã, né, Thales? Parece que o problema foi solucionado, porque eu verifiquei desde antes das 6h30 da manhã 30 linhas que passam por esse ponto e nenhuma delas com superlotação. A linha com mais gente, o ônibus com mais gente dentro, passou agora há pouco, às 7h27, um ônibus da linha Fátima e esse veículo tinha cerca de 10 pessoas em pé, mas isso não extrapola as determinações, né, o número limite de passageiros previsto no decreto que está em vigor aqui na cidade. Vamos lembrar que mantivemos a bandeira laranja, então segue aquela regra dos 60% de passageiros do veículo. Isso também varia de veículo para veículo, mas segundo a Secretaria de Trânsito, fica em torno ali de mais de 10 passageiros em pé. Lembrando também que desde ontem tem o dobro de fiscais nas ruas para verificar essa situação. Eu conversei também com alguns passageiros aqui nesse ponto de ônibus e eles me relataram que não costumam enfrentar problemas, que lá no início da pandemia eventualmente algum problema ocorria, mas que normalmente isso não é o caso dessas linhas aqui. Bom, aqui na Rua Moreira César o trânsito já é intenso, chove bastante aqui nesse ponto, então esse é o principal alerta, né, para quem está nas ruas ruas nessa manhã, e tem alguns alertas de trânsito também, de acidentes. Tem uma saída de pista que você comentava mais cedo ali próximo da Menon, né, ali próximo ao viaduto torto. Segundo o grupo rodoviário de Farroupilha, o motorista ali acabou perdendo o controle sozinho e acabou caindo na valeta. Não tem problema de trânsito, não tem nenhuma obstrução e também ninguém ficou ferido nesse acidente, mas cuidado para quem passa por ali. Lá em Bom Princípio, no quilômetro 28 da RS-122, o grupo rodoviário atende a um tombamento de um ônibus. O veículo está fora da pista e ninguém ficou ferido também nesse acidente, mas fica esse registro. E lá em Veranópolis, a Polícia Rodoviária Federal atende, né, vai verificar uma saída de pista que ocorreu durante a madrugada na BR-470. Nesse acidente tem poucas informações, não se tem informações de feridos por enquanto, Thales.
Obrigado às informações. 15 para as 8 da manhã. O trânsito que você sempre acompanha no oferecimento de Rede Encomenda, sua encomenda mais rápida. Boa informação também essa da situação dos ônibus, né, que tenha se resolvido, pelo menos é a primeira impressão da nossa reportagem. Na medida do possível, é de excelência, né, prioridade para que esse horário da manhã as pessoas não se aglomerem na parte interna dos ônibus, os ônibus coletivos da cidade. Ainda mais com dias agora frios, gelados, chuva, umidade, instabilidade do tempo. 7 horas e 46 minutos, é hora e vez para o comentário de Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Thales. Bom dia, Babena.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Tempo fechadíssimo, parece assim, ontem e hoje, um dos piores dias do ano, um dos dias mais feios sob o ponto de vista do clima. Impressionante. E o governador Eduardo Leite fez então esse recuo que agradou as lideranças aqui da região. A bandeira laranja, segundo sua explicação, a região ficou meio que no limite, na borda, né? Na borda ali, e daí, diante dos apelos e dos recursos, acabou ficando na bandeira vermelha. Os prefeitos estão aí prometendo se comportar, porque o tempo é curto ali, na sexta-feira já tem essa revisão novamente a respeito da bandeira, e muitos alertas da parte do governador em relação ao cumprimento de protocolos, né? Ele faz essa ressalva. Então, no que se refere a cumprimento de protocolos, cabe sim essa intensificação de fiscalização e de controle. Medidas como a tomada pela Prefeitura de Caxias do Sul no domingo. A gente bate e faz a crítica quando ela deve acontecer, mas também registra quando a providência foi uma providência adequada. Então, é nesse sentido. Só que a Serra está colhendo o que plantou, Thales. Ali em abril a vida era normal, em maio a vida era normal. Evidentemente que essa normalidade acaba produzindo contágio e mais, produz mortes também. E aí é que a gente precisa botar a mão na consciência. Tomara que o controle ele persista, né? E a gente registra aqui 2.887 vagas fechadas no mercado de trabalho. Em maio, somando vagas fechadas em março, abril e maio, são 8.700. É um número bem significativo, resultado da pandemia, ainda não é o total, tem junho, né? Vamos ver ao fim e ao cabo quantas vagas aí ficaram pelo caminho. É uma notícia muito triste, Thales.
É verdade, é verdade, Ciro. 7h48, bom dia, Ciro, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.
Agora vamos a mais ouvintes, participação de ouvinte no 996901220, Babiana Munhol.
Tem uma reflexão, sim, aqui de um ouvinte com relação ao que eu falava na abertura do programa. Se tivéssemos permanecido por mais tempos fechados no início, pois bem, o Giovanni Desorzi diz que é uma boa reflexão, mas ele quer dar a sua contribuição com outra reflexão. Será que não fechamos cedo demais? Já gastamos a perda de 8 mil empregos e agora que a infecção tornou-se realmente intensa, as empresas já estão no limite. Por outro lado, fechamos junto com São Paulo, onde a infecção chegou antes. Lá na capital, a curva já está descendente e as empresas reabrindo, já que continua subindo. Só que a gente tem que lembrar também, Giovanni, que São Paulo ficou bem mais tempo fechada em lockdown, até porque lá começou antes e a situação estava mais grave. Então, é uma boa reflexão que a gente faz aqui e os ouvintes, sempre que são chamados, participam. Também tem outros que participam aqui, caso do Alexander. Se o povo não se cuidar e não colaborar, vamos direto para a bandeira preta daqui uns dias. Sejamos sábios e cuidadosos. Também tem mais uma participação da Renata, que é de Caxias do Sul. Gostaria de desabafar a respeito da hipocrisia da população que joga a culpa no governo em não pensar na saúde, mas na primeira oportunidade se manda para a rua, se aglomera em shoppings, praças, toma chimarrão na Lagoa do Risso, e aí tudo bem. Aí os governantes tentam manter as atividades econômicas funcionando e vem alguns falando que eles são egoístas. Por favor, vamos olhar para as próprias atitudes. São algumas das reflexões com relação a esta pandemia.
Ok, muito obrigado. Participação de todos, 996-90-1220, intervalo comercial, depois tem as informações do esporte e muito mais para você. Fique ligado.
Quem tem plano de saúde do Círculo conta agora com médico 24 horas todos os dias. Isso mesmo, através do serviço de teleorientação médica, você tira dúvidas por telefone a qualquer hora, sem sair do conforto da sua casa. Não perca tempo, venha para o Círculo e garanta mais segurança e tranquilidade para você, sua família e colaboradores 24 horas por dia. Ligue já para 0800-641-1234 e faça o melhor e mais completo plano de saúde. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. E deixe que a gente leve o seu pedido até você. É só ligar para o 0800-642-9001. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel. A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões Metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Diogo de Freitas é a trilha sonora desta terça-feira galponeira, 7h53. Ele que estaria marcando mais um aniversário neste mês de junho, um dos aniversariantes, cantores, compositores tradicionalistas que a gente está ouvindo nesta terça galponeira, aniversários no mês de junho. Aliás, quem está de aniversário também é Juliana Bevilacqua. Um abraço, saúde, sucesso a Juliana.
Parabéns,
no dia,
Juli,
de seu aniversário. Hoje é dia de apagar as velhinhas para Juliana Bevilacqua, nossa colega aqui da RBS, redação integrada no Jornal Pioneiro, pioneiro.com e Rádio Gaúcha Serra. Vamos atualizar agora as informações do esporte que chegam com Juventude, que confirma a contratação de 7º reforço, Eduardo Costa.
É o lateral direito Wellington Silva, de 32 anos. O jogador também pode atuar na lateral esquerda. Ele encerrou seu vínculo com o Boa Vista e assina contrato com o Juventude até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Wellington Silva iniciou na base do Grêmio. No profissional, se destacou no Campeonato Carioca de 2012 pelo Resende e foi contratado pelo Flamengo. Depois, ainda defendeu o Fluminense e o Bahia. Em 2014, chegou ao Inter por empréstimo do Fluminense, mas no Colorado ficou somente uma temporada. Em 2018 esteve no CSA e no ano passado, assim como no início desta temporada, jogou no Boa Vista do Rio de Janeiro. Além de Wellington Silva, o Juventude já confirmou oficialmente os meias Carlos Eduardo e Gabriel Terra, os volantes Gustavo Buchecha e Tarta, o centroavante Rafael Silva e o zagueiro Augusto. O volante Gabriel Bispo do Vitória deve ser o próximo reforço contratado pela direção alviverde. Esta negociação está em fase final e o Juventude aguarda ainda para esta semana a confirmação do nome de Gabriel Bispo.
Obrigado, Eduardo Costa, as informações da dupla Caju e Juventude. Dupla Grenal agora, às 7h56, André Silva com o Grêmio e Renata de Medeiros com o Inter.
Logo mais, 8h30 da manhã, tem reapresentação dos jogadores do Grêmio para mais um dia de trabalhos físicos no CT Luiz Carvalho, nesta que já é a nona semana de atividades desde o dia 4 de maio, quando os atletas, depois de cumprir um período de férias, acabaram retornando e ainda, claro, sem a possibilidade de trabalhos coletivos, algo que, aliás, vai demorar, pelo que foi dito ontem pelo governador do estado, Eduardo Leite, em videoconferência no final da tarde. Grêmio ontem comemorou a venda de Arthur, do Barcelona, para Juventus de Turim. Por ser formador do atleta, terá direito a 3,5% dos 72 milhões de euros envolvidos na negociação, o que pelo câmbio da segunda-feira corresponde a 15 milhões e meio de reais. Grêmio está emprestando o jovem Matheus Frizzo até o final do Campeonato Brasileiro para o Atlético Goianiense. O garoto ontem renovou o contrato com o clube até 2022. Ontem também, Grêmio fez nova bateria de testes de detecção da Covid-19 e nenhum resultado positivo nas 73 amostras foi apresentado. São destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Terça-feira deve ser marcada pela concretização do negócio para a saída do centroavante Gustavo, o Gustagol. O Corinthians, que detém parte dos direitos do jogador, aceitou a proposta do Jeonbuk, da Coreia do Sul, e acerta detalhes burocráticos para concretizar esta negociação. O atleta deve viajar já amanhã para o seu novo clube para realizar exames médicos. O Inter tem direito a 15% do valor da transação, que girou em torno de 3 milhões de dólares. Assim, restam aos cofres colorados uma quantia de 450 mil dólares, o equivalente a quase 2 milhões e meio de reais na cotação atual. Terça-feira, também de reapresentação do grupo para mais uma rodada de treinos físicos no CT Parque Gigante. Ontem foi dia da realização de mais uma leva de testes e os resultados também devem ser divulgados entre hoje e amanhã. Com as informações do Inter, Renata de Medeiros.
Eu fui um baile na casa do Chico Torto, era um baile bueno, acho e solto, mas só dançava valente.
7h57, né? Para fecharmos, se ele estivesse vivo, com aniversário, mas mesmo na sua morte, a lembrança de Gildo de Freitas, o trovador dos Pampas, que estamos recordando hoje, ele que retrata agora Baile do Chico Torto. A produção do programa foi de Flávia Noal, com a técnica dele, de Lagoa Vermelha para o Mundo, Adão Oliveira. Tem uma questão que eu quero abordar para você no pioneiro.com. Você pode participar de uma pesquisa relacionada ao assunto aqui da Gaúcha Serra. Você pode participar clicando no ícone, né, que fica quase na região central de capa do site pioneiro.com, que pergunta o seguinte: o que você mais gosta na Gaúcha Serra? O que gostaria de mudar? Tá? Essas respostas são confidenciais. Você pode participar dessa pesquisa clicando, deixando a sua opinião. É sempre muito importante para a gente também refletir, saber o que o nosso ouvinte pensa da Gaúcha Serra, o que ele quer acompanhar aqui para também trazermos para você. Babiana Munhol, é um dia de chuva, é um dia também para a possibilidade, quem tem a possibilidade de dormir, dormir, descansar, tem gente de férias, aproveita, quem não está tem que ir para a luta desse jeito. E eu vou me despedindo de você aqui, muito obrigado pela companhia de hoje.
Obrigado, uma boa terça-feira a todos. Aproveite um dia, seja da forma que for até, né? Tem aqui um ouvinte que diz, sou um dos 2.800 que perdeu o emprego, vocês citaram no início do programa. Tem que aproveitar, estudar, nossa, tem cursos gratuitos, então que seja um dia promissor a todos.
E sempre ter esperança, acima de tudo, é o que eu digo para esse ouvinte que está participando, que participou com a gente, tá certo? Uma boa terça-feira a todos. Nós voltamos amanhã a partir das 6:30 da manhã. Até lá.
Salão dançando, não ia dançar mais. Mas o falecido tinha umas primas bonitas que eram raio. Eu pensei comigo, eu agora arrumo pra dançar com a prima dele de par, ou me descadeiro todo de uma vez.